Conosco aqui no Comando Marconi, o diretor de meio ambiente de Uruçanga, o Cleiton José Pereira. Tudo bem, Cleiton? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
Vamos falar dos serviços de castração, chipagem animal aqui de Uruçanga, né? Mas também o Cleiton esteve em Florianópolis, conhecendo o trabalho do bem-estar animal lá da capital. Também esta busca de ideias, né? Vendo o que funciona, o que não funciona. Foi essa experiência em Florianópolis, Cleiton?
Foi muito boa. Eu acho que valeu muito a pena essa visita ao Departamento do Bem-Estar Animal lá em Florianópolis. Nós estivemos lá no dia 8, tivemos acompanhado do vereador Tidinho, foi ele que nos convidou, ele que nos abriu o caminho para que a gente fosse até lá, porque a gente está em busca de visitar alguns municípios onde o sucesso do bem-estar animal tem acontecido. E aí o Tidinho disse, não, vamos a Florianópolis, então tal, ele nos organizou tudo e a gente acompanhou ele lá. São coisas assim que a gente está em busca de algumas respostas para que a gente possa fazer aqui. Uma delas é essa, por que alguns municípios têm sido bem sucedidos e outros não têm tido tanto sucesso assim? Né? Aí a gente começou por aqui, para a nossa região, quando isso já em fevereiro, quando eu vi o tamanho da bronca que tinha pela frente. Fizemos alguns contatos com Isara, com Criciúma, com própria Laguna, e a gente viu que esses municípios não estão tendo um sucesso muito bom. Mas, em contrapartida, a gente viu que alguns municípios como Florianópolis, Lages, Blumenau, são os municípios que eu tenho conhecimento, estão tendo bom sucesso. Por exemplo, essa de Lages, de Florianópolis, que é o de Beia, já existe há 6 anos, ou mais de 6 anos, e uma estrutura muito boa, muito bonita, valeu muito a pena ir lá visitar. Posso contar um pouquinho dessa viagem lá, né? O Dibéia em Florianópolis tem 62 funcionários só trabalhando com isso, com bem-estar animal. Desses 62 funcionários, 5 são veterinários. Isso me chamou muita atenção, né? 5 são veterinários. E o trabalho deles indica que a gente está mais ou menos no mesmo caminho. Ou seja, o controle da população animal é fundamental para tu diminuir o excesso de cachorros na rua, tá? Então, até aprendi um dado novo com eles lá, né? A população canina triplica a cada ano. Ou seja, se hoje tenho 5 cachorros na rua, no final desse ano nós vamos ter 15. Dali, no outro ano, 45, e assim vai. Vai sempre multiplicando por 3. Ou seja, isso é grave. Como não se faz quase nada, ou se fez muito pouco em Uruçanga nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, por isso nós temos hoje essa população enorme aqui na cidade. Então nós temos que buscar as soluções e alternativas para diminuir isso. O primeiro trabalho é esse, fundamental. Ninguém fala outra coisa diferente. É controle da população canina, é castração e chipagem. E um terceiro item que para mim é fundamental, que é ter o banco de dados. É necessário que se tenha um banco de dados cadastrados no poder público municipal para que tu possa controlar isso. E claro, daí tu acompanha isso através de um leitor de chip e com isso tu consegue controlar a população canina. Então é castração e chipagem. Não teve ninguém até agora que falou diferente disso. Uma outra informação ainda lá de como é que... Aí a minha grande preocupação é como é que vocês conseguem manter isso durante 5 anos ou durante um período maior? Se estabelece uma meta. Isso para mim também está ficando muito claro agora. Tu estabelece uma meta e tu tem que correr atrás dessa meta. Diz, peraí, a nossa prefeitura lá em Florianópolis, a meta deles é 200 animais contidos pelo Dibéia. Eles controlam essa população. E só aumenta esse número de animais, eles só pegam mais um cachorro de rua. Quando eu falo controle, é controle de doenças, controle de ração, alimentação, um bom manejo. Então o limite deles é 200 lá em Florianópolis. Eles só pegam mais um cachorro de rua. Não se pega cachorro de rua. Cachorro de rua não se pega. Só pega mais um quando um daqueles 200, ou por algum motivo ou outro, sai do controle do Dibéia. Que é ou através de doação. Eles têm uma campanha muito forte de doação, né? E eu comecei a ver isso na televisão, no jornal. Eles passam alguns jornais onde eles falam da campanha de doação que eles têm. É através da imprensa, né, que a gente viu isso. e outra coisa é a castração e chipagem. Então, o nosso caminho está mais ou menos isso. Agora eu quero ir a Lages nos próximos dias, quero ver, vamos ver se consigo ir a Lages, para que a gente possa ver o trabalho que eles têm também em Lages. Também falam de um bom trabalho de controle da população canina, população de rua, de cães de rua, sobre a Lages também está fazendo. E já faz também um bom tempo que Lages está fazendo. Então, quero ir lá ver como é que funciona isso. Basicamente, é atrás dessas perguntas, dessas respostas a essas perguntas, que a gente está correndo. Uhum. Falar um pouquinho agora aqui da nossa cidade. Nós vamos fazer uma campanha de castração. Amanhã tem mais uma etapa da campanha de castração, que é no bairro Bom Jesus, eu já falei aqui, né? Amanhã começa 1h no bairro Bom Jesus. Nosso objetivo é castrar mais 50, em torno de 50 a 60 animais, tá? Temos, já estão cadastrados, estão preparados para isso. Acho que a gente vai conseguir alcançar o objetivo. E depois, no sábado, mesmo sendo sábado de Páscoa, nós vamos estar fazendo o trabalho também no Rio América. Aí lá é 70 até 80 animais. A média é mais ou menos essa, tá? Uhum. Então a gente fica aqui convidando a população para que levem seus animais lá para que a gente possa fazer esse trabalho. Não tem outra alternativa. É castrar e chipar e fazer o banco de dados.
Amanhã no Bom Jesus, sábado no Rio América.
Exato.
A casa de passagem também já está terreno.
Sim,
e tal?
Também. A casa de passagem, nós estamos preparando o terreno. Uhum. Passou alguns dias, nós esperamos passar alguns dias, propositadamente esperamos que isso acontecesse, para ver se não havia reclamação, ver qual a resposta que a população dava para tudo isso. Uhum. E que até agora foi positivo. Então agora nós vamos começar os trabalhos realmente lá na casa de passagem. Para isso, nós já compramos agora os mourões e o tela para fazer o alambrado. Nós vamos cercar aquela área, né? O portão também já está praticamente pronto. Nós vamos cercar aquela área e a nossa objetivo, a nossa ideia é trabalhar com um número de 50 animais. Uhum. 50 animais fixos. Nós já temos previsto a ração. Estamos agora, vai haver uma... Vamos contratar uma veterinária nos próximos dias aí, para que ela fique sediada lá na casa de passagem e vá cuidar dos animais que estão lá. E principalmente a questão da sanidade e a questão da alimentação. Essa é a nossa grande preocupação a hora que tu leva alguns animais lá. E a população que a gente está pensando em trabalhar é com em torno de 50 animais.
50. Aí funciona mais ou menos nessa linha de Floripa. Só entra quando sai...
Só entra um quando sai um.
Mantendo o número de 50.
Exatamente.
O número de 50. Bom, a castração e chipagem, que é o ponto inicial, isso já está acontecendo, né, Cleiton?
Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso também. A nossa objetivo é, final de 2025, castrar em torno de, e chipar em torno de 1.500 animais aqui de Uruçanga. Uhum. Aí eu disse, poxa, um número enorme para nós aqui. Mas a gente está vendo assim, por exemplo, Issara fala que vão castrar agora em 2025 4.000 animais. Eu digo, puxa, a diferença é grande, né? Florianópolis castra 600 animais por mês. Uhum. Olha a população que eles castram lá, né? Então são números absurdos, assim. Aí nós ainda estamos muito longe, muito aquém do... Mas também a nossa população é menor. Mas o nosso objetivo é castrar em final de 2025 1.500
animais. 1.500 animais. Se tem uma ideia de quantos...
Entre gatos e cachorros, tá?
Isso. Se tem uma ideia de qual é a população de rua desses animais aqui na cidade?
Tenho uma estimativa, né? Uhum. Em torno de 150 animais de rua hoje. Mas nós não estamos castrando só os de rua. Claro que os de rua têm prioridade. Uhum. Mas nós não estamos castrando só isso. Também alguns animais de moradores baixa renda do município nós estamos fazendo a castração.
Fazendo também.
Então, inclusive, eu quero chamar mais uma vez a atenção sobre isso. É interessante que as pessoas apresentem um comprovante que estão inscritos no CAD único, que é a base que as leis dizem que tem que levar para consideração isso, o CAD único. Então, aquelas pessoas, apareceram muitas vezes, algumas pessoas que não levaram comprovante, a gente, para não deixar de atender, acabou atendendo. Mas é fundamental, e nós vamos ser mais rigorosos agora nisso, tem que apresentar o comprovante do CAD único.
Uhum. Uma outra etapa, Cleiton, que eu acho tão importante quanto as outras, né? Essa primeira etapa de chipagem, de castração, a questão da casa de passagem, mas chega aquele o ponto final, o cachorro está saudável, ele está limpinho, ele está bem. ele não vai ficar na casa de passagem, não, né? Ele, aí entra essa questão da motivação, de campanhas do que respeito à adoção, é um dos caminhos?
Isso. Nós pretendemos fazer agora, vai acontecer a festa Retorno à Origem, uhum. Nós pretendemos fazer um stand de doação de animais lá, fazer uma campanha, começar nessa festa uma campanha de doação. Dizer quais são os animais que nós temos, quais são os animais, idade, mostrar algumas fotos, falar de quantos animais por sexo, por tamanho, são coisas assim que a gente pretende começar a fazer esse trabalho agora na festa Retorno à Origem, uma campanha de doação. Uhum. Isso tem que acontecer de uma maneira muito forte para que a gente possa diminuir os cachorros de rua.
Sem dúvida. Esse banco de dados também é possível? Já tá, ele é paralelo com a chipagem, não?
Paralelo. Todo paralelo. Animal que é castrado é feito um cadastro. Isso é a nível, uma lei de 2024, acho que é lei de 2024, que é obrigatório o poder público ter o conhecimento desses animais. É lei federal, inclusive. E aí nós estamos fazendo. Todo animal que vai passa por um processo de inscrição e da inscrição que ele vai para castragem e chipagem. Então essas três coisas têm que acontecer juntos. O banco de dados, a castração e a chipagem.
Ele está apto a ir para a casa de passagem em qual situação? Fazendo uma conta rápida e prática. Temos 150 hoje, né? Não significa que os 150 necessariamente vão estar na casa de passagem.
Isso.
É isso não?
É isso, sim. Nós vamos fazer a seleção, vai por isso. Primeiro aqueles animais...
Os primeiros 50, por exemplo, não quer dizer que...
Os primeiros 50 são aqueles que tiverem problemas de saúde, algum tipo de doença, algum tipo de ferimento, aqueles que necessitam de uma alimentação um pouco melhor, eles vão ser selecionados através disso, tá? Uhum. Por isso que é importante a gente ter o banco de dados. Nesse banco de dados vão algumas informações. De preferência era até botar algumas fotos dos animais, mas isso, a dificuldade é muito grande para a gente conseguir algumas fotos desses animais. Mas o critério para selecionar esses 50 deve ser por isso. O estado de saúde, de nutrição e se precisa de algum cuidado maior ou não. Por isso que nós precisamos ter essa veterinária constantemente lá. Essa veterinária deve ficar sediada lá na casa de passagem, que fica lá no bairro Bela Vista, para que a gente possa ir controlando essa população deles também. A questão de saúde e nutricional. São duas questões que a gente vai levar muito em consideração. É isso. Se tem algum tipo de doença e se está precisando de alguma coisa, alguma alimentação suplementar.
Mais uma vez, relembrando, né, amanhã tem esse trabalho de castração e chipagem no Bom Jesus.
Isso.
E no sábado, então, no Rio América, né?
Rio América.
No Rio América.
No bairro Bom Jesus, à tarde, à tarde. A partir da 1h.
Tá.
Então vai ficar mais ou menos da 1h até 5h, mais ou menos isso previsto. E no Rio América, então, daí é durante o dia todo. Começa às 9h da manhã e vai até umas 4h da tarde.
Uhum. A casa a estrutura, né, ela tem... Se tem uma média de previsão, quando ela estará apta para início de trabalho?
Nós queremos nos próximos 30 dias, antes de entrar o mês de maio, da festa, principalmente antes da festa, nós temos que estar com isso pronto. Esse é o nosso objetivo, tá?
Perfeito. Que bom. Me parece assim que tem algo mais nesse momento, nesta etapa da nossa conversa, ela está mais palpável, né, o trabalho, não, Cleiton? Já se imagina a casa de passagem, já tem algumas estimativas, tá? Anteriormente parecia algo mais distante, né? Parece que as etapas estão evoluindo, avançando.
Sim, precisamos estudar muito. Eu tenho que agradecer aqui o apoio da prefeita e do vice-prefeito, tem nos apoiado bastante. Uhum. E tem dado todo o apoio para que a gente possa trabalhar. Mas isso a gente não pode fazer assim de imediato, de rompante. Uhum. É claro que nós precisamos, a paralelo a tudo isso, a gente está estudando o que fazer com isso, porque o problema realmente é grande, é grave e grande. Claro, então nós estamos estudando muito. Por essa viagem, esses contatos com outros municípios, para que a gente possa tomar uma decisão mais palpável.
Sem dúvida, porque além da questão técnica, né, de saúde, de atendimento dos cães, a questão física de espaço, tem algo tão importante quanto que é essa questão, digamos assim, cultural, né? Primeiro de abandono, que daí não é nem cultural, é crime, né?
Sim.
E também a questão de adoção, que é fundamental, né?
Nós estamos seguindo as leis, o que diz a legislação. Inclusive é importante falar uma coisa, nós estamos criando três leis, agora estamos nesse processo agora, criando três leis para regulamentar tudo isso, tá? Porque o Conbeia, por exemplo, é um conselho que foi criado em 2019. Atuou durante uns 6 meses, quase um ano, atuou legalmente. Depois se dissipou, desapareceu os membros. E ficou único e exclusivamente o Pedro, que é quem está trabalhando hoje. Uhum. Então o conselho, propriamente dito, ele não existe. Estamos regulamentando o conselho de novo. Isso é uma das leis que a gente vai colocar agora. Outra é que tem que fazer agora, regulamentar algumas coisas. Isso tudo que a gente está falando aqui vai constar em lei a partir dos próximos dias também.
Muito bom. Bom, boas informações, né, referente a esse tema. Eu vejo também essa movimentação, né, da cidade, dos mais diversos setores, em relação a um tema que é essencial e me parece que está se encaminhando. As informações com o Cleiton José Pereira, que é diretor de meio ambiente aqui de Uruçanga. Cleiton, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade sempre de trazer algumas informações para a população como um todo e dizer que o problema é um problema moderno, isso é uma coisa moderna, tem acontecido agora no mundo inteiro, não é exclusivamente daqui de Uruçanga, mas nós temos que atacar e encarar ele para tentar resolver.
Muito obrigado pela presença.